Nós vamos conversar agora aqui na Band News FM Espírito Santo com a subgerente de avaliação educacional da Secretaria Estadual de Educação, a Andy de Albuquerque Silva. Vai falar justamente sobre essa avaliação que o Estado começa a fazer com alunos, né? Avaliação de aprendizagem durante esse período da pandemia. Andy, boa tarde, obrigado por atender a Band News.
Olá, boa tarde Rafael, Cacá, todos os ouvintes.
Muito boa tarde.
Boa tarde.
Explica para nós o que que é essa prova, hein?
Então, são avaliações que têm o objetivo de diagnosticar as aprendizagens, as habilidades desenvolvidas, né, pelos estudantes em 2020. Então, o principal objetivo é mesmo esse diagnóstico para poder realmente subsidiar as ações pedagógicas nas escolas, né, junto com os professores, diretores, pedagogos, as superintendências regionais de educação e a SEDU como um todo, né?
Certo, mas agora vamos explicar, vamos detalhar aqui para os nossos ouvintes, que são pais de alunos, certamente, e que vão se interessar por esse assunto. A ideia é fazer uma prova para que vocês tenham uma noção mais clara de qual é o nível de cada um dos alunos e daí qual é a consequência dessa prova.
Isso aí, nós vamos realizar as avaliações para os estudantes, né? Nós estamos disponibilizando para os estudantes de terceiro ano do ensino fundamental até a terceira série, né, do ensino médio, de vários componentes curriculares. E o objetivo é justamente o que você falou, né? A gente avaliar, analisar, diagnosticar como os estudantes estão, o que eles realmente aprenderam em 2020. E aí, analisando esses dados, esses resultados, a gente consiga traçar essas estratégias de intervenção, né, da melhor forma possível para cada escola, para cada turma e para cada estudante, né?
Certo. E daí, isso acaba tendo um desfecho a partir de que momento? Como é que isso se transforma em alterações no ano letivo que a gente está vivendo, que não é exatamente um ano, né? Vocês mesmos têm dito que é como se fosse um biênio, né? Como é que isso vai alterar, digamos, a programação das aulas a partir dessas provas, a partir dos resultados?
Então, os nossos professores já estão realizando, né, outros tipos de avaliações, diagnósticas também em cada componente curricular. Essa prova vem também para subsidiar ainda mais essa análise pedagógica e para as escolas, né, para toda a rede. Os professores vão, né, assim, a partir dos resultados da análise, a equipe pedagógica escolar vai traçar uma estratégia mesmo de intervenção. Então, algumas escolas já estão pensando em áreas, né, áreas de conhecimento que pensam aí como é que vai ser esse resultado. Então, vamos traçar estratégias, né, vamos pensar em projetos, vamos pensar em aulas de reforço, vamos pensar, né, em quais estratégias pedagógicas a gente pode desenvolver para tentar realmente aprofundar, né, e algum desafio, né, todas essas habilidades, aprendizagens que ainda, porventura, não tiverem sido realmente desenvolvidas pelos estudantes.
Agora, Andy, qual é o quadro que vocês imaginam encontrar? Porque vocês já devem ter algum tipo de informação dos retornos que vocês estão tendo, do acompanhamento que vocês, obviamente, têm ao longo tiveram, né, ao longo desse ano de pandemia. Qual é a impressão que vocês têm nesse momento em relação a esse estágio de aprendizado dos alunos? Eu sei que, lógico, vocês não têm um quadro aluno por aluno, mas imagino que vocês tenham aí algum tipo de retorno por parte dos professores, por parte dos pais, por parte dos alunos. Qual é a impressão que vocês têm hoje aí na secretaria?
Então, assim, a gente sabe que os desafios são imensos, né, que esse impacto da pandemia é impressionante, é imensa realmente, né, na aprendizagem dos estudantes. A gente está trabalhando o tempo todo realmente para analisar essas defasagens, né, analisar o que realmente foi desenvolvido, o que ainda precisa ser, né, melhor aprofundado. E a gente tem a expectativa que essas avaliações possam subsidiar realmente essa análise, né, e essa proposta de intervenção. Então, a gente está tentando fazer, realmente o objetivo principal é fazer com que o máximo de estudantes realizem essas avaliações, né, para que a gente consiga, de fato, ter esse resultado mais conciso, mais objetivo, realmente, que mostre para a gente a realidade, né, dessas defasagens e das aprendizagens como um todo desenvolvido pelos estudantes.
E a retomada das aulas, hein? Como é que está sendo?
Então, algumas aulas estão, né, assim, todas as aulas estão, as escolas já retornaram, uhum, né, no formato presencial. Claro que muitas ainda em revezamento pelo quantitativo, né, de estudantes por sala. A grande maioria dos estudantes, né, estão indo nesse período de revezamento. Então, assim, nessas avaliações, aqueles estudantes que porventura não conseguirem realizar as avaliações no formato digital também poderão realizá-las, né, no formato impresso, né? Então a gente também vai possibilitar aí esse formato para que o máximo de estudantes realmente participem.
Hoje vocês contam com a totalidade dos alunos nesse esquema híbrido presencial? Como é que está a participação dos alunos? Vocês tiveram resistência por parte de alunos ou por parte de pais nesse retorno? Dá para dimensionar essa resistência?
Então, assim, a gente sabe que são realidades diferentes, dependendo também das superintendências, né? A gente tem uma realidade bem diversa no estado inteiro, né? Então, mas a gente teve, assim, pelo que a gente conseguiu, né, já analisar um pouco, esse retorno está sendo muito produtivo, né? Os estudantes realmente estão retornando aos poucos, as famílias também estão percebendo, né, realmente, tendo mais segurança e vendo a necessidade realmente de estudantes estarem em sala de aula, né? E aí algumas escolas em revezamento, outras não, né? Que não foi realmente necessário. Mas está um retorno positivo, a gente acredita que a tendência é realmente só ir aumentando, né? Para que a gente consiga realmente ter os estudantes e analisar aí esses resultados dos estudantes e pensar nessas propostas de intervenção.
Andy, nós tivemos ontem uma carta até bastante pesada, que foi divulgada pelo Conselho dos Secretários de Saúde de todo o país. E nessa carta, um dos pontos mais destacados pelos secretários é aquele em que eles citam a necessidade da suspensão das aulas presenciais de todos os níveis. Eles querem, segundo o documento, que desde a faculdade até os anos iniciais das escolas, que tudo seja suspenso, que não haja aula de maneira nenhuma. Qual é a opinião, não especificamente em relação à carta, mas qual é a opinião da Secretaria da Educação sobre a retomada das aulas presenciais? Vocês acham que esse é o caminho inevitável, que aquele distanciamento que nós vivemos ao longo de praticamente todo o ano passado, ele era muito ruim para os alunos? Qual é a leitura que vocês fazem?
A gente sabe, né, Cacá, Rafael e ouvintes, que realmente os impactos, né, dessa aula não presencial, apesar da tentativa da gente, né, em aulas híbridas, enfim, aulas online, todas as atividades pedagógicas, mas a gente sabe que tem impactos, né, e que é muito importante essa questão dos alunos estarem realmente nas escolas e em sala de aula. Né, o que a gente faz é ter esse cuidado muito atento a todos os procedimentos e normas, né? Aconteceu algum caso, né, alguma situação, a gente também tem essa suspensão das aulas e também, claro, em cada município também, né, a partir dessa análise de risco também, tá?
Ok. E os professores, hein, como tem sido a reação deles? No início nós tivemos pelo menos uma queixa, uma reivindicação por parte do sindicato, das associações dos professores, falando o seguinte: olha, nós só iremos voltar quando tiver vacina. Eles não conseguiram, obviamente, vacina, porque as vacinas ainda estão muito restritas. Eles estão participando todos, algum tipo de reação, de restrição? Como é que está sendo a participação deles?
Então, a gente está, assim, né, todas as medidas de segurança também estão sendo tomadas, né, com os nossos profissionais. Então, a gente também está tendo muito esse cuidado, esse olhar atento, né, à saúde, ao cuidado de todos os profissionais aí da educação, né? E eles também têm percebido a necessidade também, né, da gente estar retomando e a importância de a gente estar junto aí para fazer com que realmente a gente consiga possibilitar essa aprendizagem, né, desses estudantes aí no que a gente percebe enquanto defasagem.
Ah, só voltando à prova para a gente concluir, Andy. Esse processo de avaliação, ele é concluído quando? Em que data?
Então, a previsão, a princípio, é dia, agora dia 14 do 3, então a gente inicia, né, iniciamos ontem as primeiras avaliações, e a intenção é a gente terminar no dia 14 do 3, né, porque são de diversos componentes curriculares, para os estudantes de terceiro ano do fundamental até a terceira série do médio. Então, essa importância realmente da gente possibilitar o máximo de participação possível dos estudantes.
Existe...
Então, iniciamos ontem, uhum, e pretendemos concluir no dia 14.
E existe outro estado fazendo um trabalho parecido que você tenha conhecimento? Com a gente está
sozinho?
É.
Sim, existem. Existem vários estados que também estão realizando atividades avaliativas, né? Avaliações diagnósticas nesse momento. Outros, alguns começaram agora, outros vão iniciar um pouco mais para frente. Uhum. Mas tem vários estados realmente, a gente está percebendo e acompanhando aí. E também nós estamos disponibilizando todas essas avaliações dos alunos da rede estadual também para os municípios. Okay. Então nós encaminhamos também para todas as escolas, para todas as secretarias municipais que desejarem realizá-las, também a gente encaminhou todas essas avaliações, com as matrizes de referência e os gabaritos, tá?
Tá bom, para que elas possam fazer nas redes estaduais, né? Tá ok, então. Muito obrigado. Nós conversamos aqui com Indy de Albuquerque Silva, subgerente de avaliação educacional da Secretaria Estadual de Educação. Muito obrigado. Boa tarde, Indy.
Obrigada a vocês. Boa tarde.